O que é educar pela positiva? Quais os principais desafios em educar desta maneira? Como podemos melhorar a nossa relação com as crianças que educamos? Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa-te, vamos responder a estas e outras perguntas. O nosso convidado de hoje é o Nuno Pinto Martins, fundador do Educar pela Positiva, um projeto para apoiar pais e educadores na sua missão, ajudar as crianças de hoje a serem adultos mais felizes amanhã. Neste episódio vão poder ouvir a discussão de temas como o que é que levou o Nuno a começar este projeto do Educar pela Positiva, quais são os benefícios do modelo educativo, da disciplina positiva e como é que esta pode ser aplicada nas nossas relações com os nossos filhos, com alunos ou com crianças no geral, quais as ferramentas que ficam com as crianças e também com os adultos como consequência destas interações positivas, alguns dos mitos acerca deste modelo, que existem vários. O Nuno começa bem no início deste episódio a falar sobre alguns deles, e sobretudo uma parte mais prática que surge bem no final do nosso episódio, já quase a terminar ali, os últimos 20 minutos. São conselhos muito práticos para pais e educadores acerca deste modelo. Quais são as estratégias que podem ser postas em prática para que isto deixe de ser uma coisa teórica e passe a ser algo que pode ser posto em ação? Foi um episódio inspirador, muito leve. A conversa com o Nuno foi muito relevante para todos aqueles que querem saber mais acerca de como transformar, não é, o modo atual e convencional e tradicionalista de educação um bocadinho mais, digamos, menos positivo, não mais, menos positivo. Gostaria de vos lembrar que este podcast é produzido pela Educa-te, uma startup para a inovação e disrupção educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Sabemos que não podemos nem iremos fazer sozinhos e por isso esperamos que estas conversas possam inspirar todos aqueles que se identificam e queiram partilhar esta missão connosco. Se quiserem contribuir proativamente para ela, ficaríamos muito felizes em ter-vos connosco na nossa comunidade discutindo o futuro da educação. Para mais informações, acedam ao nosso site www.educate.pt e agora sim, sem mais demoras, vamos àquilo que importa, vamos falar do futuro da educação. Bom dia, Nuno, bem-vindo ao nosso podcast Educa-te. É um prazer ter-te aqui connosco. Neste podcast falamos sobretudo acerca de educação e o futuro da educação, e tu és, para além de professor e formador, és também fundador do Educar pela Positiva. Fala-nos do que é o Educar pela Positiva, porque, como te dizia antes de começarmos, isso está completamente alinhado com alguns dos valores que nós tentamos trazer para o nosso trabalho todos os dias, e estamos muito curiosos para saber quem tu és e aquilo que tens feito.
Antes de mais, agradecer aqui o convite. É um prazer também estar aqui à conversa contigo. E fizeste-me talvez aqui a pergunta mais difícil, porque falarmos de nós ou de um projeto que é um bebé para nós é sempre complicado. Então, talvez eu resumisse aqui em duas ou três frases aquilo que é o projeto. O Educar pela Positiva não é mais do que a forma que eu encontrei de partilhar um conjunto de estratégias, de ferramentas e de reflexões muito poderosas que permitem aos pais e aos educadores, de uma forma geral, chegarem mais facilmente às suas crianças, aos seus adolescentes, compreendendo também como é que eles, entre aspas, funcionam, e partindo depois dessa compreensão para criarmos aquilo que eu considero que é essencial na educação, que é o conectar. Como é que nós podemos conectar verdadeiramente com os nossos miúdos, e isso é de facto essencial, e é talvez aqui o grande desafio. Portanto, o projeto acaba por ter aqui este objetivo de chegar aos educadores de uma forma geral, para os empoderar naquilo que eu considero que é a maior missão, que se chama educar.
Tu, neste momento, dedicas-te sobretudo às formações que tens feito nesta temática, mas tu não começaste a tua carreira por aqui.
Não, eu costumo dizer que vou na minha terceira vida. Porque a minha formação base é direito, tenho o curso de direito. Eu, há cerca de 20 anos, comecei a trabalhar precisamente como advogado na área de direito de família e menores. Foi ali uma experiência curta, mas muito intensa. Eu tinha 22, 23 anos, e de facto, apesar de ser uma área até interessante, eu não tinha maturidade para lidar como podes imaginar, com os processos de divórcio litigioso, as regulações de poder paternal, quando eu nem sequer era pai, não é? Então acabei ali por fugir um bocadinho, por encontrar um caminho de fuga para a minha segunda vida, que foi de jornalista. Acabei por descobrir uma grande paixão depois no jornalismo e durante 15 anos estive ligado a essa área até 2015. Foi uma experiência também muito intensa e muito interessante, mas mais prolongada. E depois foi nessa altura, em 2015, que acabei por mudar de vida para esta terceira vida, que é seguramente a melhor de todas e que me permite aqui, pelo menos é aquilo que eu sinto, impactar diariamente, ia dizer diretamente, mas também diariamente, na vida das pessoas, sobretudo dos pais, dos educadores e dos próprios miúdos, quer sejam crianças, quer sejam também os adolescentes.
Isso para ti sempre foi uma coisa importante ou foi algo que surgiu mais tarde? Este tema do impactar a vida das pessoas? Porque é algo que se vê muito, não é? Sobretudo na educação. Muitas pessoas movem-se para a educação com este sentimento de querer causar impacto. Isto foi uma coisa que, inicialmente na tua carreira enquanto advogado e depois mais tarde jornalista, estava presente, surgiu mais tarde, foi porque tiveste filhos. Não sei em que altura é que isso também
Olha,
surgiu.
acho que é uma boa pergunta e, para ser muito sincero, eu acho que nunca tinha pensado nisso até iniciar esta, entre aspas, minha terceira vida, porque, lá está, se calhar enquanto advogado era demasiado novo para pensar em, até numa palavra que parece que descobri há pouco tempo, em propósito de vida ou missão de vida. Acho que aos 22, 23 anos, se calhar não conseguimos muito bem ter essa noção, portanto, não tinha noção do impacto real que eventualmente poderia ter em alguns processos judiciais, nunca me passou pela cabeça. Enquanto jornalista, curiosamente, apesar de não ser algo que eu tenha pensado muito sobre, mas lembro-me que às vezes, quando conseguia assim uma boa história, achava que aquilo era muito importante. Portanto, de certa forma, até estava a impactar na vida das pessoas, quanto mais não fosse, estava a diverti-las, não é? Ou estava a trazer uma história interessante, mas verdadeiramente só comecei de uma forma, se calhar, mais consciente, a olhar para a minha ação diária como tendo este objetivo de impactar, talvez de facto nesta minha missão mais recente de educar pela positiva, e aqui sinto, de facto, não só sinto, como já projeto muito daquilo que é a minha ação com esse objetivo, de conseguir, através do simplificar da mensagem, de descodificar e desconstruir muito do que é isto da educação positiva, porque há muitos mitos à volta também, e portanto, desconstruindo muito esta mensagem, percebo que de facto há esse impacto e um impacto direto na vida das pessoas. Portanto, agora, de uma forma mais consciente, eu direi que sim, já é tudo muito direcionado nesse propósito.
E como é que se dá a transição? Ou seja, tu, quando decides começar o projeto Educar pela Positiva, primeiro, imagino que tenham surgido muitas coisas na altura como ideias para a transição, ou pelo contrário, foi assim uma estrela polar que de repente começou a iluminar, esta vontade muito
Não,
específica.
na verdade foi uma circunstância que se tornou numa escolha. Em 2015, eu estava a coordenar um grande projeto na área dos mídia, num dos principais grupos de mídia em Portugal, e na altura esse projeto que eu estava a coordenar fechou, portanto foi descontinuado, e portanto tanto eu como a minha equipa fomos todos envolvidos num despedimento coletivo. E portanto, naquele momento, eu confesso que senti sempre aquilo como uma oportunidade. As pessoas à minha volta muito preocupadas, e agora o que é que tu vais fazer? E eu senti aquilo de facto sempre como uma oportunidade de mudar de vida, de fazer algo diferente, de também ter uma vida menos corrida e dar um bocadinho mais atenção também aos meus filhos, porque tinha essa frustração de não conseguir estar tão presente como gostaria. Então, essa circunstância, esse despedimento coletivo, aos poucos foi-se tornando numa escolha, porque depois, nesse caminho do desemprego, eu dei por mim a pensar que já não queria voltar para aquele ponto, para aquela vida muito demasiado intensa de jornalista e demasiado desgastante também. Espera lá, tenho aqui uma hipótese de começar de novo, de fazer algo diferente. Então, nessa altura, acho que foi tudo muito natural. Foi pensar em criar um projeto que juntasse as minhas duas grandes paixões, a comunicação e a parentalidade. E depois, muito naturalmente, nasce este projeto quando eu dou de caras, eu não acredito em coincidências, Rodrigo, quando eu dou de caras literalmente com a disciplina positiva, acho que até foi através de um post no Facebook, aquilo fez-me todo o sentido e eu disse: não, eu quero isto, é este o pai que eu quero ser, deixa-me lá tentar perceber mais sobre isto. E a partir daí foi um grande investimento não só de financeiro, mas também de tempo, para me formar nesta área da disciplina positiva. Fui lá fora absorver então este modelo, é um modelo norte-americano. Fui buscar então esses conhecimentos, essas ferramentas e essas estratégias, em primeiro lugar para experimentar com os meus filhos e depois. Já habilitado também como formador em disciplina positiva, então vamos embora construir um projeto para podermos partilhar isto com o mundo, não é? Portanto, acabou depois tudo com muita naturalidade por ir fluindo e ir crescendo.
Tendo sido uma coisa que estava naturalmente presente em ti, como é que foi passar de um registro que eu imagino que fosse, por falta de um termo se calhar mais simpático, caótico, que é o que eu imagino que se passa numa redação e num back-office de jornalismo, para, e provavelmente até pouco positivo em termos de relações humanas, imagino eu que deve haver muitos gritos, muitas faltas de respeito, se calhar ataques pessoais por cansaço misturado, não é, no dia a dia das pessoas. Imagino eu, corrijo-me se estiver errado. Mas como é que foi passar de um registro destes para um que me parece ser diametralmente oposto?
Não, não foi fácil, não foi fácil. E subscrevo tudo aquilo que estás a dizer e até acrescentaria aqui, se calhar, mais duas ou três coisas. É um mundo também de egos, quase de salve-se quem puder também. E de facto, encontrei ali. Também tem muitas coisas positivas que encontrei, mas de facto, era ali um ambiente, se calhar, muito tóxico também ao mesmo tempo. A transição não foi fácil. Ainda hoje não é fácil trabalhar sozinho. Esse é um ponto, não é? Imaginas trabalhares durante muitos anos numa redação cheia, não é? Sempre em contacto com pessoas, quer os colegas, os chefes, mas também depois com os entrevistados, não é? E de um momento para o outro lanças um projeto teu e estás sozinho na gestão de todo esse projeto. Obviamente estou com as pessoas. Muitas vezes nas formações, nas palestras, no, nos auditórios, nos workshops também, mas é um bocadinho mal comparado, e perdoa-me aqui esta má comparação, talvez, mas talvez seja um bocadinho como os artistas que vão dar um concerto e estão com o estádio completamente cheio, vamos imaginar, ou o pavilhão completamente cheio, e depois deve ser um sentimento de solidão muito grande quando saem dali, porque depois estão sozinhos, não é? Ainda hoje vou aprendendo a lidar com isso porque não é fácil. Portanto, essa transição tem aqui de facto muito que se lhe diga, mas depois também vamos habituando, vamos criando aqui outras rotinas, outras formas também de ir gerindo, e vou tentando também no dia a dia, enfim, vou tentando manter contacto também, mesmo fora das formações. Conheci já pessoas muito interessantes neste caminho ou nesta terceira via ou vida. E tentando de facto também ir trocando ideias e estar em contacto com outras pessoas, mas se calhar é o grande desafio ter um projeto. Se calhar outros empreendedores que estejam a ouvir-nos, se calhar também se identificam com isto. Eu acho que a solidão do empreendedorismo, ao lidar com a solidão no empreendedorismo, é talvez aqui o grande desafio. E talvez seja aqui a minha principal dificuldade ainda.
Sem dúvida, é interessante falar sobre isso porque, para mim, pessoalmente, e se calhar fazendo aqui uma tangente ao tema core aqui da nossa conversa, mas para mim, enquanto empreendedor também, e solo founder, não é? Como é o teu caso, alguém que começou um projeto sozinho, eu lembro-me ao início, quando comecei o que agora é a Educate, que na altura não fazia ideia o que é que ia ser, sabia que era para ser qualquer coisa. Eu lembro-me de passar dias sentado à frente do computador, sem ter nada para fazer, sem saber o que fazer, mas continuava ali porque estava a tentar fazer alguma coisa. E lembro-me de ter um sentimento de sentir-me quase maluco, não é? Mas o que é que eu estou aqui a fazer sozinho, enfiado num escritório, com o computador à frente, sem ter nada para fazer? E é uma jornada, de facto, muito solitária. E carece de algo que eu acho que também se liga muito com o tema da educação positiva ou pela positiva, que é o tema da paciência, não é? Um dos temas que certamente estão também, não é, muito inerentes, e se calhar perguntando-te a ti o que é que compõe efetivamente este modelo de educação positiva que tu trazes. Paciência está lá pelo meio também, porque eu imagino que é muito mais fácil para um pai ou para um professor mandar três berros e achar que está a fazer um bom trabalho do que propriamente, não é, passar. Eu vi um trecho de uma entrevista tua em que dizias que quando utilizaste este modelo pela primeira vez com a tua filha para arrumar o quarto, foste tu que arrumaste 99% do quarto. que certamente exigiu muita paciência e exige. Fala-nos um pouco do modelo.
Olha, antes de mais dizer-te que a mudança nunca é fácil, não é? A todos os níveis, seja profissional, seja também a nível pessoal. E na educação, quando nós começamos a atuar também de forma diferente, do outro lado, o receptor, no caso a criança, ela vai estranhar, não é? E ela vai testar. E as mudanças também não acontecem de um lado para o outro, desculpa, de um momento para o outro, e levam de facto o seu tempo. E a própria paciência também não é inata, não é? Embora possa depender de cada um de nós sermos mais ou menos pacientes, eu acho que sou uma pessoa tranquila e até paciente, mas depois é algo que nós também podemos ir trabalhando no dia a dia. E a disciplina positiva ajuda-nos muito nesse sentido, porque nos dá também ferramentas de autocuidado, percebendo que nós precisamos de estar bem para podermos lidar com os desafios da educação. Eu posso ter todas as ferramentas do mundo, posso ler todos os livros sobre parentalidade ou educação positiva, ir a todos os cursos e workshops, mas se eu depois, no dia-a-dia, não cuidar de mim, estiver cansadíssimo, estressadíssimo no dia-a-dia, o que vai acontecer é que no momento chave eu não vou conseguir utilizar essas ferramentas e me vai saltar a tampa muito facilmente. E, portanto, esse é um ponto-chave que a disciplina positiva também aqui reforça. Relativamente àquilo que é este modelo, então, do educar pela positiva, baseado na disciplina positiva, resume-se muito facilmente na ideia-chave, que é educar a partir da firmeza e do carinho ao mesmo tempo. Ou seja, nós juntarmos aqui, numa espécie de balança com dois pratos, de um lado, a firmeza, vista como assertividade, e esta firmeza tem dois ingredientes muito, aliás, tem três ingredientes muito importantes, que são as regras, as rotinas e os limites, e são importantes, tanto as regras, as rotinas como os limites são importantes para as crianças. Mas eu só consigo que estas regras, rotinas e limites sejam eficazes se eu juntar à firmeza que por vezes é necessária aquilo que a equilibra, que é o outro prato da balança, que é o carinho. E o carinho tem dois ingredientes também fundamentais. O primeiro chama-se amor incondicional. Eu conseguir mostrar à criança que a amo independentemente do seu comportamento. Isto pode parecer fácil, então não amamos sempre os nossos filhos, claro que amamos, mas se perante a birra ou o mau comportamento, entre aspas, da criança, aquilo que eu faço é gritar, castigar, dar uma palmada, por exemplo, se calhar o que eu estou a transmitir à criança é: tu não podes falhar, tu tens que ser perfeita e eu não gosto de ti assim. Eu só gosto de ti à condição de tu te portares bem. Por isso é que as crianças às vezes perguntam: ainda gostas de mim? Depois de se portarem mal. Porque se calhar elas questionam, se calhar o teu amor não é incondicional. Portanto, é importante nós conseguirmos passar esta ideia de amor incondicional. O outro ingrediente do carinho chama-se o respeito pela criança. Eu nunca irei ser respeitado se eu não respeitar a criança. E respeitar a criança não é, de todo, ser permissivo, deixar que a criança faça tudo aquilo que quer. Isso é um dos mitos à volta da educação positiva e nada tem a ver com isso, mas respeitar a criança é estar atento àquilo que ela também nos diz, é ouvi-la, é validar as emoções, dizer: olha, eu percebo que tu queiras que eu te compre o brinquedo no supermercado, mas eu depois posso dizer que não vou comprar. Olha, eu percebo que tu queiras este brinquedo de facto é maravilhoso, mas o pai hoje não te vai comprar o brinquedo. Okay? Portanto, são coisas diferentes. Respeitar a emoção, respeitar a necessidade, não significa que eu depois vá ceder a necessidade ou desejo, não é? São coisas um bocadinho diferentes. Portanto, esta firmeza e este carinho, esta balança de firmeza mais carinho, são aqui, ou fazem aqui, a ideia-chave da disciplina positiva e são uma forma de estar. Ou seja, eu, no dia-a-dia, vou trabalhando esta firmeza e carinho ao mesmo tempo. Ou seja, eu tento, na relação com os meus dois filhos, ser firme quando necessário, assertivo. Perdão, quando necessário, mas tentando não me esquecer que eles precisam de ser respeitados, precisam de ser envolvidos. E, portanto, é esta a ideia-chave. Obviamente que a disciplina positiva é muito mais do que uma ideia-chave, mas acho que resume bem aquilo que é este método educativo e esta forma de educar.
Isto foi algo que tu alguma vez viste traduzido na tua vida? Ou, pelo contrário, quando tu próprio começaste a aprender sobre este tema, foi tudo novo?
Na verdade, eu acho que foi tudo novo. Foi tudo novo. Comecei depois, foi a fazer, obviamente, até uma espécie de regresso ao passado, à minha própria infância e adolescência, para perceber se fizeram aquilo comigo, se não fizeram, o que é que fizeram de diferente, tirar ali os ensinamentos bons, olhar também para as coisas menos boas, para poder fazer diferente. Mas acho que, lá está, a tomada de consciência só se dá de facto. Quando vou explorar o tema da educação positiva e da disciplina positiva, e adquiro os conhecimentos, porque antes disso, de facto, não há, ou nunca fiz essa reflexão.
E tu sentes que, pelas formações que dás, imagino que trabalhes muito com professores, educadores também infantis, imagino eu, tu sentes que isto é algo que também acontece neles, ou seja, que eles próprios também, quando estão ali à tua frente, aquilo é novo pela primeira vez?
Aquilo que sinto, sobretudo, é que não é propriamente novo. Muitos deles já fazem, se calhar até inconscientemente, já vão fazendo ou vão aplicando algumas daquelas estratégias, mas não de uma forma tão consciente. Ou seja, às vezes estão nas formações e é muito interessante também perceber a mudança de semblante ao longo dos workshops e das palestras e dos cursos. Ainda ontem em Mafra, foi uma montanha russa de emoções durante 2 horas em que eu vi pessoas a rir e a chorar, a rir e a chorar. Enfim, porque é uma viagem muito intensa que se faz ali também ao passado. E esse ganhar de consciência, eu acho que quem trabalha em educação, pelo menos aqueles que o fazem de uma forma mais responsável e profissional, já têm, enfim, algumas bases ou já as foram buscar. E portanto, já há ali algum grau de consciência, mas percebo também que há enormes desafios no dia a dia, e nas formações sente-se de facto que há uma impotência e uma incapacidade muitas vezes de pôr em prática aquilo que até que se sabe que se deveria fazer. Eu se calhar até sei que deveria ir por aí. Mas depois na prática não o consigo fazer. Portanto, há aqui, às vezes, por mais consciência que tenhamos, depois é difícil colocar em prática aquilo que nós sabemos que é importante e que deveríamos fazer.
Quais é que são esses principais desafios? Porque é que as pessoas, ou seja, depois de compreenderem que faz sentido o que estás a partilhar, não é? E o modelo de educação positiva, da tua experiência, onde é que tu sentes que está o maior desafio das pessoas depois de tornarem isso em algo prático e consequente?
O maior desafio está em nós próprios. Está em conseguirmos o autocontrolo, está em conseguirmos arranjar tempo para nós e, consequentemente, arranjarmos tempo também para conectar com cada uma das crianças. Se eu não tenho tempo, nem para mim, nem para os meus filhos ou para os meus educandos, como é que eu vou conseguir que eles depois me respeitem? Como é que eu vou conseguir ter uma boa relação com eles se eu não tenho o mínimo de tempo para investir nessa relação? Isto é um bocadinho como uma relação amorosa ou uma relação de amizade, não é? Se eu estou constantemente ausente, se eu estou constantemente cansado ou estou constantemente ocupado, a outra pessoa não vai querer estar ali comigo, não é? Possivelmente. Portanto, há aqui muitos pontos de contacto também, quando falamos aqui também de relacionamentos. Portanto, eu acho que o maior inimigo está em nós e é preciso este investimento no autoconhecimento e no autocuidado em primeiro lugar. Em segundo lugar, o desafio está em compreendermos as crianças de hoje, que já não são as mesmas crianças que nós fomos aqui há 30 ou 40 anos. Não são as mesmas crianças de todo. As tecnologias também vieram mudar aqui o chip, o mindset, e portanto os desafios não são exatamente os mesmos. Hoje o imediatismo tomou posse também das crianças. As crianças querem para agora, querem para já, querem para ontem. E faltam-nos ferramentas adaptadas àquilo que são os tempos atuais. Portanto, compreender hoje a mensagem que a criança nos está a passar, mensagem essa que está por detrás do mau comportamento, entre aspas, ou do comportamento desafiador, é aqui o segundo desafio, de facto. Sinto os educadores, de uma forma geral, quer sejam educadores de infância, auxiliares, monitores, da ATL, os professores, com esta dificuldade acrescida de entenderem o que é que a criança está a querer transmitir-lhes com aquele comportamento e, consequentemente, a incapacidade de lidarem com essas atitudes.
Imagino que não seja nada fácil, não é? Eu tenho 32 anos, sou um evangelista da terapia, diga-se, acho que todos deveríamos fazê-la, porque todos temos coisas para cuidar. E tenho 32 anos e às vezes dou por mim, não é? De uma forma bastante exigente e injusta comigo próprio, a tentar mudar comportamentos como quem muda de canal de televisão. E depois há momentos, não é? Normalmente com a ajuda do terapeuta, em que percebo, porra, não é possível uma pessoa mudar comportamentos que estão cá há 30 anos, de um dia para o outro. Não é? Quando nós falamos, se calhar, de auxiliares que têm 30, 40, 50 anos, ou de educadores que têm 30, 40, 50 anos, e têm uma carga pessoal, não é? Que provavelmente não foi cuidada da forma correta, mais hábitos em sala e de trabalho, que provavelmente também não foram, pelo que acabaste de dizer, originalmente educados também da forma correta. Eu imagino que seja muito difícil fazer esta transição. Agora, há pouco estavas a dizer, não é, que os tempos são outros e as crianças são diferentes, e recordei-me da conversa que tivemos aqui no podcast com o professor Nuno Crato, em que a abordagem dele é muito mais pró-ciência, não é? Pró-dados. Sendo naturalmente uma pessoa também da matemática, traz muito esse lado científico, não é? E dos números. Existem efetivamente já dados que comprovam que isto resulta a longo prazo, ou médio prazo, ou curto prazo. Onde é que a investigação, entre aspas, que foi feita ou que possa ter sido feita em torno destas metodologias, nos diz que isto de facto deveria ser algo que é mais alargado em termos de aplicação nas escolas.
Sim, existem, desde logo porque este não é um modelo assim tão recente. E essa é outra ideia que as pessoas têm, que agora alguém inventou, agora alguém que inventou uma tal de educação positiva que até está na moda, não é? Uma coisa que alguém agora inventou, se calhar até aqui para ganhar algum dinheiro. A educação positiva, neste caso a disciplina positiva, porque quando se fala de educação positiva estamos a falar de algo um bocadinho mais generalizado. E dentro da educação positiva ou da parentalidade positiva, depois temos aqui, digamos, vários ramos ou várias teorias ou filosofias. Eu vejo a disciplina positiva como um método educativo que se diferencia sobretudo pelo seu cariz prático, ou seja, pelas ferramentas e estratégias práticas que nos traz. E a disciplina positiva existe oficialmente desde o final da década de 70. Desde o final da década de 70 foi criada por duas psicólogas norte-americanas, a Jane Nelson e a Lynn Lott, mas baseia-se em teorias mais antigas, do início do século, de dois psicólogos austríacos. São Alfred Adler e o Dreikurs. E na verdade, portanto, já houve muito tempo para estudar. Precisamente para estudar os resultados da aplicação deste tipo de ferramentas e estratégias. E os estudos, o que têm comprovado é que esta firmeza e carinho ao mesmo tempo e a utilização de outras ferramentas, que ainda não falámos, têm de facto aqui um impacto incrível na construção da relação adulto-criança. Porquê? Porque nós, ao envolvermos a criança no processo, nós, ao empoderarmos a criança, ao trabalharmos a autonomia, a responsabilidade, a cooperação, sem o fazermos de uma forma autoritária, o que estamos aqui, na verdade, a fazer é estimular, praticamente desde a nascença, o próprio desenvolvimento cognitivo da criança. Ajudar a criança a tomar decisões, a envolvê-la nas decisões. Isto não podemos, obviamente, levar isto ao extremo. Então, a criança, passamos o poder de decisão todo para a criança. Tudo é opção, a criança decide tudo, nada disso. Nós não devemos, obviamente, demitir-nos do nosso papel de educadores, de orientadores, sempre presentes, e muitas vezes temos que ser nós aqui a tomar decisão ou decisões. Mas o impacto, de facto, e tem sido curioso olhar para alguns estudos nesse sentido, perceber que essas crianças são crianças depois muito mais capazes, de lidar com os seus diversos contextos e, sobretudo, muito mais seguras de si. com muito melhor autoestima e muito melhor autoconfiança. E, portanto, é muito curioso as marcas que vão ficando em nós ao longo da vida e que têm a ver muitas vezes conforme como também nos educaram. Se calhar aqui essas marcas são, se existem, são muito mais ténues. E se calhar são externas, ou seja, foram criadas não num ambiente familiar, vamos imaginar, se a criança foi educada com este método educativo, se calhar as marcas podem vir do contacto com outros, não é? Mas também a disciplina positiva não coloca a criança numa redoma, ou seja, não é, ah, então tu em casa és educado de uma forma e agora vais para o mundo real e boa sorte. Não, a disciplina positiva prepara a criança também para lidar com os mais diversos contextos, dando-lhe ferramentas e estratégias para lidar precisamente com o diferente, com aquele professor que é mais autoritário, com o outro que é mais permissivo, com a criança que faz bullying. E tem sido aqui, de facto, fantástico descobrir precisamente o impacto e os resultados deste método, mas que, Rodrigo, se me permites só sublinhar, só para terminar, não é uma varinha mágica. Okay? E não existem varinhas mágicas na educação. Se alguém vier prometer aqui qual Messias, não é? Prometer aqui uma varinha mágica para resolver todos os desafios de educação, assim com um estalar de dedos, então aí é preciso desconfiar. A disciplina positiva não é como um estalar de dedos que nos resolve tudo de um momento para o outro. Agora, quando começamos a aplicar com coerência, com consistência, com paciência, estas ferramentas e estas estratégias, é de facto surpreendente aquilo que poderá daí advir.
Já certamente tentaste levar o Educar pela Positiva para escolas, correto?
Sim, tenho trabalhado muito, muito nas escolas, quer dando formação às equipas educativas, e noto que há uma abertura cada vez maior. Tenho tido sempre muitas propostas, muitos convites para ir às escolas. Portanto, formar as equipas educativas, e depois também os pais, não é? Também os pais me
Mas
procuram, mas sim, tenho trabalhado muito nas escolas.
escolas públicas também.
Também, curiosamente, não, nem consigo dizer que sejam mais as privadas, até seria expectável se calhar que fossem as privadas que têm outro poder, entre aspas, de compra, não é? Das formações também, mas muitas vezes são os agrupamentos de escola públicos que me contactam e as associações de pais de escolas públicas. Portanto, é muito curioso haver essa abertura e não estamos, portanto, aqui fechados no nicho dos colégios privados.
Ou seja, sentes que há interesse também no sistema de ensino público em trazer estes temas mais para dentro do modelo tradicional? Ou seja, de alguma forma inovar aquilo que eles próprios estão a fazer?
Sim, eu sinto essa abertura. Acho que ainda há aqui um caminho. Há um, aqui um caminho e às vezes fecham-se portas. Às vezes noto que em alguns meios ainda há desconfiança e não há muita abertura, mas vejo isso como algo natural. Há pouco falavas das tais auxiliares, por exemplo, de educação, perdão, com muitos anos de profissão. E lá está, que têm, entre aspas, vícios também e formas de estar já muito alicerçadas. Essas profissionais, também se calhar, muitas das vezes não querem ser confrontadas com a própria possibilidade de estarem há 40 anos a fazer errado, não é? E às vezes acontece também com os pais. Epá, eu não vou àquela formação porque eu não me quero confrontar com aquilo que eu possa estar a fazer de mal. Portanto, eu compreendo por vezes que não haja abertura e às vezes, aliás, nesta semana aconteceu fazer uma foi o workshop que levei ontem a Mafra e a maioria das pessoas ontem eram profissionais de educação, educadoras, auxiliares e professores. E algumas educadoras vieram falar comigo e dizer que só souberam do workshop porque eu liguei para lá para saber se tinham recebido o e-mail, porque elas não tinham sido informadas. Ou seja, o que é que aconteceu e acontece muitas vezes? O e-mail vai para a direção da escola ou da creche e aquela diretora olha, se calhar, para aquilo e diz: não, não, é um disparate. Então, mas isto se calhar vai pôr em causa a forma como nós aqui trabalhamos. Então o mail fica ali, a mensagem fica ali retida e não chega a quem está no terreno e que se calhar tinha todo o interesse. E portanto eu sinto, e depois Pronto, enfim, é um bocadinho como ouvi ontem a indignação. Ai, se nós soubéssemos, já nos tínhamos inscrito e tivemos outros pais e outros colegas que só souberam em cima da hora, já não puderam vir, se soubessem. Isto tem acontecido muitas vezes, portanto, depende muito também do contexto e das pessoas, no fundo.
Sentes que há aqui uma oportunidade para haver uma massificação deste tipo de metodologias?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer, meio a brincar, que tenho aqui um Ferrari, mas que estou a conduzir como se fosse um Mini, porque não tenho estrutura para escalar suficientemente ainda o projeto. Tenho muitas ideias aqui na gaveta e que certamente escalariam, e para isso precisava aqui de tomar aqui algumas decisões, se calhar vão ser tomadas a curto prazo. Mas, portanto, o que sinto é que há espaço para isso, para essa massificação, tivesse também estrutura para isso, não é? Portanto, como podes imaginar, o contacto que eu fiz, por exemplo, esta semana para essas duas ou três creches em Mafra, eu com tantos workshops que tenho a rolar, passo aqui a expressão, eu não posso, trabalhando sozinho, não posso ou não consigo estar a fazer esses contactos telefónicos para todas as creches e continuamente a perceber se as pessoas estão disponíveis. Portanto, se calhar bastaria aí, enfim, ter aqui essa possibilidade e teria de fazer esses contactos, e seria certamente uma forma de ter muito mais gente e de começar a massificar aqui a mensagem. Portanto, e mesmo assim tenho sempre as salas muito muito compostas, as salas muito cheias também, de norte a sul, curiosamente, e nas ilhas também, tenho ido às ilhas. Portanto, há espaço para isso, sem dúvida.
Sentes um pós também, ou seja, tens feedback, consegues fazer essa circularidade de o que é que acontece depois deles aplicarem, os educadores aplicarem estes conhecimentos na sala, porque é aí que, na verdade, na relação, como tu já referiste bem, não é que o impacto se gera.
Olha, não tanto como gostaria, não consigo fazer um feedback, ou ter um feedback, aliás, tão, nem é tão concreto, se calhar em termos quantitativos, que toda a gente me desse esse feedback. Agora tenho e vou recebendo o feedback não só de quem trabalha em educação, mas também dos pais, e às vezes são de facto feedbacks incríveis, até relativamente ao livro, Educar pela Positiva. O impacto que aquelas estratégias e ferramentas têm tido, às vezes recebo mensagens e e-mails e acontece com muita frequência a dizer: Nuno, foi completamente transformador começar a aplicar estas ferramentas e estas estratégias na relação com o meu filho ou na relação com o meu aluno. Coisas de facto que simples, mas que precisamos de nos lembrar todos os dias e de ir também tentando aqui com paciência, com coerência, confiando aqui no processo. Portanto, tenho tido esse feedback, de facto, mas não é fácil fazer esse follow-up, quando também é tanta gente que vou aqui, com a qual também vou lidando no dia a dia nas formações.
Como é que foi, se calhar, esta experiência de escrever o livro? Foi a primeira vez que o fizeste?
Foi um grande desafio. Um grande desafio que me lançou também uma grande editora, no caso a Bertrand, mas depois também foi tudo muito natural, foi muito natural esse processo de escrita, com alguns avanços e recursos também, mas foi, na verdade, deixar fluir tudo o que já estava aqui, de informação, e colocar tudo no papel. Portanto, eu acho que alguém se calhar escreveu por mim, não, acho que foi um bocadinho isso. Hoje pedem-me um segundo livro com bastante insistência e a minha primeira resposta é: caramba, mas eu já pus tudo naquele livro. Eu já pus tudo naquele livro, o que é que eu vou transmitir de novo? Mas a verdade é que depois já muito, muito de novo aconteceu, muito de novo já é possível colocar em papel e, portanto, espero e acredito que em breve haja aí também um segundo livro.
Se calhar agora pedia-te então para também, se calhar recuperando algumas dessas aprendizagens que estão no livro, para quem está a ouvir, sejam professores, pais, alunos, filhos, mães, primos, qualquer pessoa que esteja numa posição em que de alguma forma se relacione com educar ou ser educado, quais são as principais estratégias que o Educar pela Positiva pode e que consegues trazer aqui para esta conversa, né? Que qualquer pessoa poderia utilizar para pôr um bocadinho disto em prática.
Olha, eu acho que isso é verdadeiramente o que interessa a quem porventura nos está a ouvir e lida com crianças ou com adolescentes. Então, eu posso trazer aqui duas ou três das estratégias ou das ferramentas mais poderosas que a disciplina positiva nos traz. A primeira chama-se conectar antes de corrigir. O que é isto de conectar antes de corrigir? Normalmente, nós tendemos a corrigir o comportamento da criança no momento em que ele acontece. A criança entrou em modo birra. A criança levantou a mão ao adulto e naquele momento o que é que nós fazemos? Respondemos ali, não é? Com muita firmeza, não me levantas a mão, não me faltas ao respeito, ou não sejas bebé para aí com essa birra, não é? Se for aquela birra do capricho, não é? Porque eu quero o carrinho no supermercado e deito-me para o chão a fazer isso. O que acontece no momento em que a criança explodiu é que se quebrou a conexão entre a criança e o adulto. Não adianta eu tentar passar qualquer tipo de mensagem de correção à criança quando dentro dela acabou de entrar em erupção um vulcão. Eu trago sempre esta imagem do vulcão, Rodrigo. Não adianta, isto também na nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos entre adultos, não adianta com a namorada, a mulher ou quem for, ou com aquele amigo, se do outro lado temos alguém muito alterado, não adianta naquele momento eu dizer tu estás errado, não é nada assim. Não é? Eu primeiro tenho que recuperar a conexão com essa pessoa. Se calhar sair de cena, dizer, olha, tu não estás em condições agora de falar, vamos fazer aqui uma pausa. Com um adulto é fácil fazer isto, não é? Com a criança depende da idade. A minha filha mais nova, que tem 9 anos, tenho depois um filho de 13, a minha filha mais nova, quando tinha 4, 5 anos, eu já usava o time-out positivo da disciplina positiva, que era dizer-lhe assim, olha, já percebi que estás muito alterada, vamos fazer aqui uma pausa, vamos beber um copo de água e já conversamos sobre o que aconteceu. Portanto, o primeiro passo para reconectar e depois corrigir o comportamento é acalmar a criança e acalmar-me a mim. O segundo passo é validar as emoções da criança. Ou seja, quando iniciamos o diálogo, partindo do princípio que já estamos os dois calmos, vamos validar a emoção da criança. Que é qualquer coisa do género: olha, tu estavas muito triste há bocadinho, estavas mesmo irritado porque eu não te deixei comer aquelas gomas. Eu percebo que quis essas gomas, as gomas de facto são deliciosas. Uma coisa é o validar a emoção. Mas eu estou a separar a emoção do comportamento realizado. E depois vamos corrigir esse comportamento. Depois de validarmos a emoção, vamos corrigir o comportamento, seria qualquer coisa do género. Olha, a forma como agiste comigo não foi a mais correta. Levantares a mão ao pai, ou partires a mesa, ou bateres no teu irmão, não foi o mais correto, pois não? Então como é que podíamos, este é o último passo, como é que podemos então fazer diferente para a próxima? Ou como é que podes corrigir aquilo que aconteceu? Não é? Pode ser um pedido de desculpa, pode ser um abraço. Estamos a fazer o quê? Estamos também aqui a jogar um bocadinho com os dados que a neurociência nos dá sobre o funcionamento do cérebro. Eu, com este processo, faço com que o cérebro da criança esteja a processar a informação, a integrar a informação e a refletir sobre aquilo que aconteceu, sem estar o cérebro em modo SOS e sob ameaça. Quando o cérebro da criança se sente sob ameaça, a mensagem não entra porque a criança está preocupada em sobreviver, né, perante a ameaça. Isto não tem a ver com disciplina positiva, tem a ver com neurociência. E, portanto, esta é uma das ferramentas mais poderosas, conectar antes de corrigir. As outras duas são muito mais rápidas aqui de explicar. Uma delas chama-se dar opções limitadas, envolver a criança nas escolhas que, na verdade, são limitadas pelo adulto. Preferes comer o pão com queijo ou o pão com fiambre? Preferes a camisola. Preferes vestir a camisola rosa ou a camisola amarela? Preferes ir de sandálias ou de ténis? Qualquer que seja a opção, eu vou aceitar porque quando eu as coloquei, eu já fiz uma pré-escolha. Mas eu até posso dar-me ao luxo, e hoje faço isso, eu posso dar-me ao luxo de dar opções completamente ilimitadas. Vamos imaginar que eu diga à minha filha: Ó, filha, vê lá o que é que queres calçar. Mas se a minha filha me aparecer com umas galochas lindas, num dia em que vão estar 40 graus, eu, nesse momento, eu limito as opções. E até posso validar a emoção dela dizendo: olha, eu percebo que queres levar as galochas que são lindas, mas vai estar muito calor e as galochas não são para dias de calor. Então vê lá ali entre os ténis e as sandálias. Pode ser muito poderoso usar as opções limitadas porque trabalham a autonomia, a responsabilidade, a cooperação e o próprio desenvolvimento cognitivo da criança. É uma ferramenta fantástica. E só para terminar, muito rapidamente, fazer boas perguntas de curiosidade. Em vez de eu dizer à criança, veste imediatamente o casaco, está frio lá fora, fazê-lo em jeito de pergunta. Olha, está muito frio lá fora, o que é que temos que vestir assim rapidinho para sairmos e não apanharmos chuva e não ficarmos doentes? A criança sabe a resposta: vestir o casaco. Em vez de dizer, desliga imediatamente a televisão e vá para o banho. Experimentar fazê-lo em jeito de pergunta: olha, a comida já está na mesa, o que é que temos que fazer assim rápido? O que é que temos que fazer agora para podermos, em 5 minutos, estarmos todos a jantar em família? A criança sabe que é desligar a televisão e tomar banho. Claro que isto não nos dá um resultado imediato de, ah, então a criança, como percebeu e não se sentiu ameaçada, agora vai desligar. Não. Só que o cérebro dela está preparado para a ação seguinte. Chama-se isso antecipar, que na verdade é outra ferramenta também. Anteciparmos aquilo que nós pudermos antecipar. A criança já está preparada para aquilo que é preciso fazer. Então, ato contínuo. Então, vá, se tu sabes o que é preciso fazer, bora, consegues fazer sozinho, precisas da minha ajuda. Portanto, isto são três ferramentas simples, fáceis de aplicar, e que, na verdade, lá está, não estamos a falar de teoria e de filosofia, são ferramentas, estratégias para utilizarmos no dia a dia, no terreno com os nossos miúdos.
É necessário fazer um grande trabalho de preparação, sentes que é necessário fazer um grande trabalho de preparação enquanto adulto para conseguirmos aplicar isto com sucesso? Ou seja, percebo que seja fácil aplicar estas ferramentas, mas voltando também um bocadinho àquele tema inicial da paciência, depois de um dia de trabalho, imagina, não é, a tua vida passada, como disseste, não é, num dia inteiro na redação, uma loucura, prazos, chefes, colegas, berraria, objetivos, números, e depois chegar a casa e pensar que tenho que fazer uma pergunta em vez de mandar o meu filho para o banho. Ou seja, para os pais que se calhar estão numa posição um bocadinho mais delicada, ou até para os professores que muitas vezes estão sob pressão aos educadores, não é, de muitas crianças e de muitas horas, inclusivamente extra-laborais. É fácil para um pai também encontrar aqui mecanismos para, ou um educador encontrar mecanismos para se preparar melhor para ter esta postura? O que é que tu podes aqui ajudar as pessoas a perceber o que fazer?
E fácil, e não, e a tua pergunta é mesmo, mesmo muito bem colocada. Não é fácil, mas esse processo de mudança ou de adaptação, esse processo é um processo que se faz ongoing. Ou seja, não, a ideia não é, nem parece viável, que agora vamos parar as nossas vidas, vamos trabalhar o autoconhecimento, fazer aqui um ano sabático, por exemplo, para conhecer isto da disciplina positiva e depois vamos aplicar as ferramentas, não é? E desaparecemos do mapa durante um ano. Não, isto vamos fazendo este trabalho gradualmente, no dia a dia e, sobretudo, colecionando as pequenas conquistas. Ou seja, ok, já conheço aqui duas ou três ferramentas, vou utilizar uma. Epá, isto deu-me um resultado imediato, logo à primeira. Não, pode não acontecer. Depende também da criança e depende do momento e da forma como o fazemos. Mas vamos imaginar, eu aplico a pergunta de curiosidade, ou a opção limitada e, uau, a criança que sempre respondeu torto naquele momento, sempre desafiou, naquele momento faz. E eu, uau, isto de facto é incrível. Bom, isso vai-me dar confiança para eu se calhar continuar. Não é? Ok, é possível que na segunda vez já não resulte. Então se calhar tenho que utilizar outra ferramenta. Mas, ao colecionarmos essas pequenas conquistas, vamos percebendo que as coisas nos fazem sentido. Eu estava a ouvir-te e eu já estive aí, Rodrigo. Eu já fui esse pai que, de facto, também mesmo já com mais ferramentas e mais consciência, ainda não conseguia quebrar esse ciclo do cansaço, da exaustão, do dia a dia. E, portanto, tinha essa dificuldade. Mas fui aos poucos, porque tudo foi fazendo sentido para mim, porque as coisas foram resultando, porque eu fui recolhendo ali as pequenas vitórias da aplicação das ferramentas, então depois é ir juntando as peças do puzzle. Também não fazemos um puzzle de 1.000 peças, se calhar, todo num dia, não é? Então vamos juntando as peças. Olha, esta encaixou aqui bem, esta encaixou aqui bem, esta ferramenta resultou, esta estratégia resultou. Ok, esta por acaso não encaixa aqui, ou seja, não resultou. Vou tentar amanhã fazê-lo de outra maneira. Portanto, é algo que nós no dia a dia podemos ir trabalhando e depois as coisas vão começando a fluir, não é? As pequenas mudanças todas juntas vão fazendo sentido. E eu costumo comparar muito a educação a ir ao ginásio. Eu, por melhor que seja o meu personal trainer, não consigo resultados no primeiro dia. Certo, Rodrigo? Não consigo. Por melhor que seja. O que é que eu preciso para que as coisas corram bem no ginásio e os meus objetivos sejam cumpridos? Antes de mais, o compromisso de ir ao ginásio. Depois convém lá ir com regularidade. E quando lá for, se calhar convém, vou usar esta expressão um bocadinho feia, convém não fazer ronha. Quando vou ao ginásio, convém esforçar-me, né? E na educação é exatamente a mesma coisa. Primeiro, assumir o compromisso, que é um compromisso para a vida. Depois convém praticar, né? Quantos de nós se inscrevem no ginásio e depois nunca lá aparecem? Ora bem, isso não dá resultados. Eu também posso dizer que quero ser um bom pai, mas depois, se não fizer por isso no dia a dia, não adianta. Tenho que praticar. Quanto mais coerente eu for no ginásio, quanto mais consistente, mais probabilidade eu conseguirei ter também os resultados. Na educação é a mesma coisa. Quanto mais coerente eu for, quanto mais consistente, melhores serão os resultados. Portanto, a própria paciência, o autocuidado, o autocontrolo, são coisas para nós irmos trabalhando no dia a dia, aos poucos, e depois, no médio e longo prazo, vemos os resultados. E os resultados, para mim, têm sido claros como a água, desde logo no, na, na relação com os meus filhos. A relação que eu hoje tenho com os meus filhos, eu não consigo qualificá-la, de tão fantástica que é. Não é uma relação perfeita, e os meus filhos não, estão longe de ser perfeitos, são crianças iguais às outras. Agora, são crianças muito felizes, porque eu vejo todos os dias na cara deles, e são, sim, pessoas também, muito seguras e tranquilas quanto àquilo que é o seu, uma palavra que eu não gosto muito, mas quanto ao seu entorno, ou seja, aqueles que o rodeiam dão-lhes essa segurança, a sua base de apoio, o seu porto de abrigo. E isso é absolutamente fundamental. E, portanto, aquele pai, eu, que há 6 ou 7 anos seria a última pessoa, a frequentar uma formação de educação positiva, cá está hoje, com um projeto nesta área. Sim, porque eu seria o último. Lá está, jurista e jornalista, eu tenho que ser cético, não é? E, portanto, se me dissessem, não, olha ali um workshop para aprenderes a ser pai, mas alguém precisa de alguém, eu também era esse pai. É? Até de facto se ter surgido aquela janela de oportunidade, e eu ter saltado ali por ela.
E felizmente que surgiu, porque é isso que nos trouxe até aqui e é isso que te leva às várias salas a trabalhar este tema que é tão importante do educar pela positiva e ajudar um bocadinho o nosso sistema de educação e a nossa educação em Portugal a ser melhor todos os dias. Nuno, foi um prazer ter-te aqui connosco. Obrigado e esperamos que continues a encher aí salas para ajudar os nossos educadores todos a serem mais educadores pela positiva.
Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade e também muita sorte e muito sucesso também para o vosso projeto.
Muito obrigado.